da legitimidade passiva dos denunciados. A legitimidade passiva é um requisito fundamental para a procedibilidade da representação. Assim, tomando como premissa os artigos 51.1 e 52.1 da Constituição da República, os quais legitimam passivamente para responder pela prática de crimes de responsabilidade nacional, o presidente, o vice-presidente, os ministros de Estado e sua simetria reproduzida na Constituição Estadual no artigo 40, que define a competência para processar pela prática de crime de responsabilidade o governador, o vice-governador e os secretários de Estado, tem-se em tese a legitimidade dos denunciados para figurar no polo passível da representação. 3.1.2. O egrégio do Supremo Tribunal Federal, segundo o posicionamento do ministro Celso de Mello, por meio do voto PET número 1.954-DF, definiu o requisito de procedibilidade quanto à legitimidade passiva em processo de crimes de responsabilidade conforme é certo. Sabemos que o processo de impeachment destina-se a operar do modo legítimo a destituição constitucional de determinados agentes políticos, dentre os quais o ministro de Estado, desde que condenados por órgão estatal competente pela prática de crime de responsabilidade. Esse instrumento jurídico constitucional visa a promover e a tanto se resumem os efeitos decorrentes de sua utilização, a remoção compulsória com a sua consequente inabilitação funcional temporária dos agentes públicos, que, em face de sua especial condição política, são qualificados expressamente pelo ordenamento constitucional como sujeitos ativos de crime de responsabilidade. Cumpre analisar nesse ponto, no que se refere à legitimação passiva para o processo de impeachment, que a Carta da República, ao dispor sobre os ilícitos político-administrativos, referiu-se em rol exaustivo a determinados agentes políticos, como ministro do Estado, aptos a ostentar só eles, para tal efeito, a condição formal de autores desta particular modalidade infracional, consoante, adverte o magistério da doutrina, Paulo Brossard, um impeachment. Na realidade, uma das notas caracterizadoras do crime de responsabilidade refere-se à circunstância de que somente os agentes estatais expressamente mencionados na Constituição qualificam-se como sujeitos ativos das infrações político-administrativas, expondo-se em decorrência dessa especial condição ao processo de impeachment e às consequências de ordem constitucional resultantes da pertinente coordenação, destituição do cargo ou do mandato e inabilitação temporária por 8 anos para exercício de qualquer função pública, eletiva ou de nomeação. 3.1.3, sob a ótica constitucional e a interpretação da decisão do egrégio Supremo Tribunal Federal, supracitada, o governador do Estado, Carlos Moisés da Silva, e a vice-governadora Daniela Rainer são agentes políticos legitimados para figurar no polo passivo da representação por crime de responsabilidade, de modo que esse requisito de procedibilidade encontra-se cumprido e depreende-se que há legitimidade passiva dos denunciados nesta fase processual. 3.1.4, superada a etapa de legitimidade, passa-se à análise os fatos atribuídos aos denunciados. 3.2, do governador Carlos Moisés. 3.2.1, conhecimento a respeito da aquisição de 200 respiradores. A primeira conduta analisada é referente à aquisição de 200 respiradores pulmonares da empresa Veiga Med. Tal fato foi objeto de investigação policial em conjunto com o Ministério Público Estadual e Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, por meio da Operação 02, bem como objetivo de minuciosa apuração através da CPI dos respiradores junto a esta Casa de Leis. 3.2.2.2, o procedimento de aquisição dos respiradores apresentou diversas irregularidades, como edital, secreto de aquisição, falta de zelo na condução dos processos de compra denominado CES 370-70-2020, possível fraude na concorrência das propostas apresentadas, tempo exíguo entre o edital e a proposta vitoriosa, irregularidade no recebimento da mercadoria adquirida para possibilitar o pagamento antecipado. 3.2.2.3, na denúncia são apresentados vários argumentos de forma a atribuir a responsabilidade ao governador, como compra dos respiradores era fundamental para o combate à pandemia provocada pelo coronavírus. 2. Apresentação do projeto de lei autorizando pagamento antecipado, retirado antes de sua tramitação sem motivo plausível. 2023, depoimento do presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, TSE, a respeito de aquisições com pagamento antecipados. 4. Falta de zelo na condução do processo CES 370-70-2020. E 5. Formalização contratual foi posterior ao pagamento dos bens e seus desdobramentos. 3.2.2.4. Assim, diante dos fatos narrados, os denunciantes imputam ao governador do Estado a prática de crime de responsabilidade previsto no artigo 11, item 1 da Lei Federal 1079-50, qual seja, ordenar despesas não autorizadas por lei ou sem observância das prescrições legais relativas às mesmas. 3.2.2.5. Por sua vez, em sua defesa, o governador Carlos Moisés da Silva, petição folha 7709-7748 e documento 7749-7793, contra-argumenta que, primeiro, o dono decorrente da aquisição foi minimizado pelos esforços da Procuradoria-Geral do Estado. 2. Caráter geral do projeto de lei que previa a possibilidade de pagamento antecipado. 3. Conversa entre o governador e o presidente do TSE não versava especificamente sobre a aquisição dos respiradores. 4. A tramitação do processo CES 370-70-2020 ocorreu exclusivamente na Secretaria Estadual da Saúde, não tendo ocorrido assinatura por parte do denunciado no referido processo. 3.2.2.6. Na análise do processo, o ordenamento não resta dúvida que compete ao gestor público e, principalmente, ao governador do Estado, a proteção e fiscalização direta do erário público. Nesse sentido, a Constituição Estadual determina que, dentre as competências exclusivas do governador do Estado, está a de discrição superior do governo do Estado, ou está a de direção superior do governo do Estado. Artigo 71. São atribuições privativas do governador do Estado, primeiro, exercer com auxílio dos secretários de Estado a direção superior da administração estadual. 3.2.2.7, outro sim, os princípios elencados no artigo 37 da Constituição Federal, destacando-se aqueles que se referem à legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência como norteadores da realidade administrativa do ente público. 3.2.2.8, o professor Eli Lopes Meirelles definiu o princípio da eficiência como o que se impõe a todo agente público de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento profissional. É o mais moderno princípio da função administrativa, já que não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros, acrescenta, o dever da eficiência corresponde ao dever da boa administração. 3.2.9, passando as justificativas da defesa, a alegação de que houve atuação da PGE para minimizar o dano causado pela compra perversa dos respiradores, esta era a competência do órgão responsável pela segurança jurídica do Estado e, sob uma análise superficial, não tem o condão de afastar eventual responsabilidade do denunciado. 3.2.2.10. Da análise das demais argumentações, depende-se da existência de indícios robustos de responsabilidade na aquisição, pois, apesar da defesa sustentar que a conversa entre o senhor governador e o presidente do TSE não versou exclusivamente sobre a aquisição dos respiradores, também tratou, em outra pergunta que veio também, era com relação ao pagamento antecipado, não só dos respiradores, mas também dos respiradores. Assim, num juízo sumário não é possível afastá-la do que é transcrito da denúncia, existindo indícios a serem apurados. E o outro questionamento era com relação ao pagamento antecipado, não só dos respiradores, mas também dos respiradores, mas também de todos os equipamentos envolvidos, máscaras, EPIs, enfim. E o que nós colocamos para ele é que o pagamento antecipado, via de regra, ele não era possível. Mas como nós vivíamos uma situação de excepcionalidade e em situações excepcionais, era possível que esses pagamentos eles ocorressem. Mas era preciso, para isso, que aqueles pagamentos que se cercassem de uma série de garantias, solidez da empresa, se possível colocar um garante no meio do processo, e ele entendeu, e eu coloquei muito claramente para ele, se hoje a gente está vivenciando a dificuldade de ter o equipamento, pior vai ser se fizermos o pagamento antecipado e a gente ficar sem o equipamento e sem o dinheiro. Seria o pior dos mundos. E eu coloquei à disposição do Tribunal de Contas para que a gente emitisse um parecer técnico, que ele nos formalizasse isso daí. E nós emitiríamos um parecer técnico dizendo em que condições e em que circunstâncias seria possível fazer o pagamento antecipado. Isso foi uma conversa que nós tivemos ali, final de março. Dias depois, o governador também me ligou com essa preocupação dos pagamentos antecipados. Eu falei a mesma coisa que eu falei para o secretário, eu falei para o governador, que nos colocamos à disposição para que pudéssemos emitir um parecer técnico que pudesse resguardar o executivo desses pagamentos antecipados, mas desde que fosse feito com as seguranças, com as garantias que nós entendíamos que eram necessárias a fim de resguardar o erário e não expor o poder público a uma situação de completa desvantagem. Você paga antecipado para quem não tem garantia e depois você corre o risco de ficar sem o equipamento e sem o dinheiro. 3.2.11, minutos 10:26 a 12:26, do vídeo do depoimento do presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina, senhor Adiercélio Moraes Ferreira Júnior, perante a Força-Tarefa do Ministério Público de Santa Catarina, documento número 4, denúncia conforme original. 3.2.12, verifica-se no depoimento que o senhor Adiercélio Moraes Ferreira Júnior afirmou claramente que a compra dos ventiladores pulmonares foi abordada tanto com o governador quanto com o secretário de Estado de Saúde. 3.2.13, posteriormente, houve ainda uma consulta formal sobre o assunto ao TCE, assinada pelo governador, conforme processo CES 000-40501-2020, folha 181 a 194. Na oportunidade, o Tribunal de Contas recomendou uma série de providências para que o governo do Estado pudesse efetuar a compra com pagamento antecipado com garantias. Essas recomendações foram seguidas, pois o pagamento havia sido efetuado. 3.2.14, ademais, a protocolização da consulta do TSE, quando o pagamento já havia sido realizado, denota, ao menos em um primeiro momento, que seu intuito foi somente pro forma, porquanto teria eficácia zero, à medida que eventual resposta desaconselhando o pagamento não traria resultado prático nenhum à dúvida em exame, como de fato ocorreu. 3.2.15. Portanto, os elementos presentes nos autos dão indícios de que o governador participou do processo de compra e do pagamento de forma antecipada. 3.2.216. Quanto ao projeto de lei encaminhado à Assembleia Legislativa, existe assinatura aposta pelo denunciado e em decorrência do momento de tramitação legislativa, apesar de ser genérica e exigir cautelas, não é possível afastar a pertinência com a compra dos respiradores. 3.2.217, a cópia do processo CEA 000-3404-2020, folhas 150 a 79, comprova que o governador enviou no dia 31 de março a esta Casa projeto de lei com o seguinte objeto: autoriza o Poder Executivo a antecipar parcial ou totalmente os pagamentos na contratação de bens, serviços, locação de móveis, imóveis, equipamentos e execução de obras necessárias à efetivação de medidas de mitigação dos impactos sociais e econômicos provocados pela pandemia do coronavírus Covid-19. Esse projeto de lei foi encaminhado no mesmo dia em que foi realizado o pagamento para a empresa Veigamed, conforme nota de empenho, folhas 410 e 411. 3.2.218, embora o governador afirme em sua defesa de que o projeto de lei tinha como objetivo uma autorização geral e não especificamente a compra dos ventiladores pulmonares, a coincidência de datas é indício de que era essa compra específica que o governador estava tentando legalizar. Ademais, o governador não trouxe aos autos documentação que comprove quais outros equipamentos, além dos ventiladores pulmonares, foram comprados com pagamento antecipado. 3.2.219, assim, de forma análoga ao exposto anteriormente, faz-se necessária uma cognição exauriente com amplo conjunto probatório, o qual compete ao Tribunal Misto, de modo que se entende pela existência de fortes indícios. 3.2.2.20, relativamente à tramitação do processo 370-70-2020, pela documentação acostada, Vê-se que ocorreu formalmente exclusivamente na Secretaria de Estado da Saúde, contudo, pelo exposto anteriormente, o denunciado governador Carlos Moisés da Silva aparenta ter conhecimento do plano ou do pleno do andamento do processo de compra baseado nas oitivas da CPI dos respiradores expostos nas constantes lives em que o próprio denunciado conversava com o ex-secretário da Saúde, senhor Elton Zeferino, nas exposições diárias a respeito das ações de combate ao Covid-19. 3.2.2.2021, no que se refere ao prévio conhecimento do denunciado acerca da contratação e pagamento dos respiradores, o relatório da CPI dos respiradores foi categórico ao demonstrar as incongruências existentes doravante analisadas. 3.2.2.2022, quanto às irregularidades ocorridas nos autos do processo CES 370-70-2020, folhas 196 a 408, comprovam a existência de propostas sem os mínimos dados necessários para a identificação dos proponentes. 3.2.2.23, a proposta da empresa Veigamed, material médico e hospitalar Eireli, por si só, já denotava extrema suspeição, eis que continha em seu cabeçalho o nome de outra empresa, Brasília International Business. Posteriormente, foi revelado que a empresa Veigamed havia copiado uma proposta feita anteriormente pela Brasília International Business, empresa de Joinville, conforme entrevista dada por seu administrador, Rafael Weckerlin. Nos autos do processo CES 370-70-2020, não há nem mesmo um contato assinado com a empresa fornecedora dos ventiladores pulmonares. Portanto, os elementos da cotação de preços dão indícios de uma fraude cometida com o objetivo de contratar empresa que não tinha capacidade de entregar o equipamento objeto da compra com anuência do governador do Estado de Santa Catarina. Por tudo exposto, com base em cognição sumária do conjunto probatório, opina-se pela existência de fortes indícios de crime de responsabilidade, ordenar a compra dos respiradores sem observância do regramento jurídico definidos no artigo 11, 1 da Lei 1079 de 1950. 3.3.1. Prestação de informações falsas à CPI. A divergência de datas a respeito do conhecimento da situação da aquisição dos respiradores tem como desdobramento a prestação de informações falsas ou não à Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a compra. Os denunciantes informam que a ciência teria ocorrido antes da aquisição, ao menos em 31 de março, conversa com o presidente do TSE, enquanto o denunciado sustenta que somente estaria a par do ocorrido em 22 de abril, conforme a prestação de informações à referida CPI. 3.3.1.3. A situação é bastante imprecisa, pois o denunciado, em 29 de abril, através de suas redes sociais, informou que somente teve ciência no dia 24 de abril, segundo denunciantes, e, num segundo momento, quando prestou informações à CPI, a data seria 22 de abril, prestadas em 17 de julho de 2020. Contudo, da transcrição do depoimento do presidente do TSE, interfere o conhecimento da aquisição com pagamento antecipado, pois, conforme é certo do depoimento anteriormente transcrito, em uma outra pergunta que veio também era com relação ao pagamento antecipado, não só dos respiradores, mas também dos respiradores. O assunto aquisição de respiradores com pagamento antecipado foi tópico da conversa, demonstrando ao menos preliminarmente o conhecimento da situação. Nesse ponto, o relatório final da CPI dos respiradores, cópia integral juntada à denúncia, traz as incongruências apresentadas pelo denunciado. 3.1.5. Extrai-se do relatório existente dos autos. A primeira incongruência começa aos 27 de março de 2020, quando, ao lado do governador, em uma live, o ex-secretário de Estado da Saúde, Elton Zeferino, diz que, por falta de respiradores, a pronta entrega no Brasil foi necessário fazer uma compra internacional. Esse fato também foi apontado em um dos depoimentos da ex-superintendente da gestão administrativa da CES, senhora Márcia, que disse que o governador demonstrou saber da compra dos respiradores junto à Veigamed desde 27 de março de 2020. Ela lembrou à CPI que nesse dia, durante uma coletiva à imprensa, ao responder uma pergunta feita por um jornalista a respeito dos preços que estariam sendo pagos pelos equipamentos, que seriam maior do que os praticados no mercado, Elton disse que havia busca de todos os estados por insumos, através de vendedores tradicionais e muitos não tradicionais que estavam se aproveitando do momento. O então secretário, chamando de canibalismo a guerra pelos respiradores entre outros estados, explicou que o Ministério da Saúde centralizou as aquisições junto às empresas do Brasil, tornando necessária uma compra internacional. Após outras perguntas, aos 57 minutos e 51 segundos da live, então o governador Moisés voltou à pergunta feita pelo mesmo jornalista, dizendo que percebeu a impossibilidade de aquisição dos respiradores no mercado nacional, vindo os representantes do mercado internacional a propor a venda. Na oportunidade, o governador ainda questionou o secretário Elton sobre a referência histórica dos menores e maiores valores que foram pedidos a ele pelos respiradores. Em resposta, ouviu do secretário que o preço normal era entre 60 e 70 mil. No entanto, com o início da pandemia, o valor passou dos 100 mil, chegando a 335 mil reais. Percebe que não é um fornecedor local, que ele repete um preço que vem da China ou de outro país, completou o governador Carlos Moisés. Já em outra live, a do dia 31 de março de 2020, é o governador Carlos Moisés que diz ainda, sem detalhes, que foi feita uma aquisição. A fala acontece na véspera dos dois depósitos de 16 milhões e 500 mil reais cada à empresa Veigamed, dia 1º de abril de 2020, totalizando 33 milhões de reais. Passados alguns dias, em 11 de março de 2020, o governador Carlos Moisés disse em mais uma de suas lives que temos processos de importação. Estamos lutando para que esses respiradores cheguem aqui. À época, pelo que se extrai dos depoimentos de integrantes e ex-integrantes do governo do Estado, já existia dúvida se a empresa Veigamed conseguiria ou não cumprir o contrato. Ademais, aos trechos de lives, pode-se somar mais dois documentos assinados pelo governador Carlos Moisés, que não se referem especificamente à aquisição dos respiradores junto à Veigamed, mas que apontam que o tema pagamento antecipado já estava em discussão em seu governo. O primeiro deles, com data de 31 de março de 2020, se refere ao projeto de lei encaminhado a esta Assembleia Legislativa, que objetiva autorizar o Poder Executivo a realizar antecipação de pagamento total ou parcial nas contratações destinadas ao fornecimento de bens, à prestação de serviços, à locação de imóveis, imóveis e equipamentos e à execução de obras necessárias ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. É o que foi retirado. E o que foi retirado de tramitação no mesmo dia, segundo o governador, por ter sido encaminhado antes da discussão estar concluída internamente. Lembra-se que, quando questionado sobre o pagamento antecipado de compras para o enfrentamento à pandemia, o governador respondeu que o assunto estava sendo debatido na PGE e pela Secretaria de Administração, o que resultou num projeto de lei para a devida regulamentação da matéria, ou seja, o governador escreveu: particularmente nunca determinei ou ordenei a realização de pagamento antecipado, somente tomando ciência da sua efetiva prática na reunião do dia 22 de abril. No entanto, salta aos olhos que o projeto de lei foi assinado por ele no dia 31 de março, às 16h22, portanto, fica evidente que não era somente um debate interno da Secretaria da Administração e da PGE.